Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Visão Inclusiva. Já estamos em janeiro de 2020. Parece que foi um dia desses que começamos o nosso Visão Inclusiva e já lá vão alguns anos. E, naturalmente, para todos os nossos utilizadores e ouvintes, desejamos tudo, tudo de bom neste ano que agora começa e que vai, com certeza, correr tão bem, ou melhor, do que o que já lá vai. Pelo menos são esses os nossos sinceros desejos para todos os nossos utilizadores. Nesta edição do Visão Inclusiva vamos falar um pouco sobre aquilo que temos produzido ultimamente, o que é que fica já feito em 2019 e no capítulo dedicado às novas tecnologias vamos falar sobre o grande instrumento para a integração das pessoas com deficiência visual no que diz respeito à leitura, o Braille. Vai ser assim o Visão Inclusiva, o primeiro deste ano 2020. Venham connosco. E antes de mais nada, vamos falar para aqueles que pela primeira vez ouvem o Visão Inclusiva. Se quiserem entrar em contacto connosco, basta enviar-nos um e-mail para centroleiturasespecial@gmail.com ou então visitar o nosso blog na internet em www.centroleiturasespecial.blogspot.com. É este o espaço na internet onde registamos a nossa atividade e onde os nossos utilizadores vão seguindo aquilo que vão sendo as nossas iniciativas também. Em alternativa, podem ligar-nos para o 256-200-890, 256-200-890. Ou então, se for mesmo o caso disso, também temos todo o gosto em receber pessoalmente quem nos queira visitar aqui na rua Alão de Moraes, número 36, em São João da Madeira, na Biblioteca Municipal da cidade. Se nos visitar, vai tomar contacto com o nosso espólio Braille, também com os livros em áudio e um serviço, esperamos nós, cada vez mais vocacionado para responder às necessidades dos utilizadores, daqueles que realmente precisam de nós. 2019 já lá vai e os últimos dois livros que produzimos são os seguintes: A Quinta dos Animais, o clássico de George Orwell, e também, no âmbito do centenário do nascimento de Sofia de Melo Breiner Andresen, fizemos também a gravação de alguns dos contos exemplares, um dos livros mais conhecidos da autora. E mais uma vez também endereçamos o convite a todos aqueles que gostariam de fazer uma experiência diferente no uso da própria voz, gravando um audiolivro. Podem vir até nós, falar connosco pessoalmente ou então enviar-nos uma gravação com a sua voz para centroleiturasespecial@gmail.com. Se gostaria de fazer uma experiência neste sentido e participar na gravação de um audiolivro, vai ver que é uma experiência realmente interessante e, se quiser fazê-lo, é bem simples, é bem fácil, basta realmente estar motivado e participar nas gravações, na produção de audiolivros também. No nosso Visão Inclusiva de janeiro de 2020 passamos agora à informação cultural. São vários os espaços da cidade que oferecem cultura aos seus visitantes e nós temos todo o gosto também em fazer a respectiva divulgação para que quem visita São João da Madeira possa passar o tempo de uma forma construtiva e agradável. Se ainda não visitou o Museu do Calçado, ele é um espaço que mostra a evolução desta indústria em São João da Madeira, em visitas e exposições temáticas bem interessantes, como aquela que organiza este mês de janeiro, Histórias de uma Passadeira Vermelha, uma iniciativa especialmente vocacionada para o público escolar e universitário, patente até ao final deste mês de janeiro. No mesmo período, mais uma atividade bem interessante, Dá-me a Honra Desta Dança, uma atividade interativa em que o visitante tem a oportunidade de experimentar os mais diversos passos de dança desde o século XIX até à atualidade, tudo isto porque, obviamente, a dança esteve sempre muito intimamente ligada ao calçado. No âmbito da época natalícia que está agora a terminar, o Museu do Calçado reporta-se às tradições da Noite de Reis na vizinha Espanha. E, especialmente, os alunos do ensino básico são convidados a participar nesta oficina criativa, criando o seu próprio sapato típico daquela região. O destaque relativamente ao Museu da Chapelaria vai para o workshop de feltragem. Vai ser no dia 18 de janeiro, pelas 15 horas. E no mesmo espaço, até ao dia 22, vai estar patente a exposição Os Chapéus Sanjonenses. Visitando esta exposição, vai ter uma ideia de como a indústria dos chapéus, ao longo dos tempos, foi importante em São João da Madeira e vai também apreciar os muitos modelos criados de uma forma empenhada e muito engenhosa ao longo dos anos. Vamos passar agora à Biblioteca Municipal, onde vai decorrer a exposição bibliográfica de passagem pelos loucos anos 20, nem de propósito, estamos a entrar na década dos anos 20 do século 21 e esta exposição, que vai estar patente na Biblioteca Municipal, vai reportar-se há cerca de 100 anos atrás, com todo o ambiente do pós-Primeira Guerra Mundial, o humor, a literatura, a música. Uma exposição sobre como a forma de viver se alterou totalmente após o primeiro grande conflito mundial. Esta é uma informação breve e resumida de algumas das principais atividades culturais aqui em São João da Madeira neste mês de janeiro. Se desejar informação mais detalhada, pode consultar a rede social de cada um dos espaços, os sites ou o site do município, onde vai com certeza encontrar toda a informação que necessita se desejar visitar São João da Madeira e participar na sua vida cultural, que é sempre bastante dinâmica. No nosso capítulo das novas tecnologias, desta vez não vamos falar propriamente de nenhum produto, de nenhuma aplicação. Vamos lembrar como o Braille é importante na vida das pessoas com deficiência visual. Enfim, é quase uma frase já feita, mas desde que Luís Braille implementou este sistema, e por falar nisso, todos os anos a 4 de janeiro assinala-se o nascimento de Luís Braille, desde que isso aconteceu, desde que o sistema Braille foi implementado, houve de facto um grande salto na integração das pessoas com deficiência visual. A partir de certa altura foi mais fácil as pessoas cegas terem acesso à informação através da leitura e da escrita. Ainda me lembro dos tempos em que eu tinha de estudar e os livros eram enormes, eram autênticos calhamaços, mas eram a única forma que nós tínhamos de aceder à informação, aos manuais escolares ou até a um livro que quiséssemos ler nos nossos tempos livres. Eram volumes enormes. Hoje já existe o Braille digital. E na nossa edição do Visão Inclusiva, além de falarmos um bocadinho sobre o contributo de Luís Braille, que é conhecido da maior parte de nós, e muito a propósito também do nascimento desta pessoa, que foi decisiva no desenvolvimento do sistema Braille, nascimento esse que é assinalado mundialmente pelas organizações de cegos. Além de falarmos um pouco sobre isso, vamos falar sobre a forma como o Braille evoluiu ao longo dos tempos e como chegou até nós o Braille digital. Neste momento tenho na minha frente um equipamento com o qual provavelmente alguns de vocês nunca tomaram contacto, outros talvez sim, mas muitos talvez não. Por isso aproveito esta edição do Visão Inclusiva de Janeiro 2020 para descrever a linha Braille que tenho na minha frente. Uma linha Braille não é mais do que um equipamento vocacionado para as pessoas com deficiência da visão, que dispõe de uma superfície onde nós podemos ler aquilo que o leitor de ecrã nos dá. Aquilo que está escrito no ecrã em caracteres normais, digamos assim, em caracteres que as pessoas que veem podem visualizar no ecrã, também aparece em Braille nesta mesma superfície. Para quem não conhece estes equipamentos, eles dispõem de células Braille, tal como acontece com aquelas pautas onde nós, no passado, costumávamos escrever, mas com a vantagem de que os pontos deslocam-se, sobem e descem consoante a informação que vai aparecendo no ecrã. Eu estou a dar uma explicação muito superficial e muito simples, muito simplista, digamos assim, de como estes equipamentos funcionam, especialmente para quem nunca teve contacto com uma linha Braille, que felizmente são cada vez menos os cegos que não têm contacto com estes equipamentos, até porque eles estão cada vez mais disponíveis. A linha Braille é um equipamento que funciona sempre em coordenação com o leitor de ecrã. Aquela voz que nós ouvimos, ou que a grande maioria das pessoas cegas que utiliza os equipamentos digitais hoje conhece. As linhas Braille funcionam só no âmbito das funcionalidades do leitor de ecrã. Sem o leitor de ecrã, a linha Braille não faz qualquer sentido, porque é o leitor de ecrã que faz com que este dispositivo transmita em Braille a informação que nós consultamos no computador. Se imaginarem uma daquelas pautas onde nós escrevíamos, a linha Braille tem, como eu disse, as células, neste caso são 40, existem linhas Braille de vários tamanhos e com variadas funcionalidades. No caso, a que eu aqui tenho é uma linha de 40 caracteres, e como o próprio sistema Braille foi evoluindo ao longo do tempo, no passado tínhamos 6 pontos, hoje temos 8, porque no mesmo sistema tem de se acomodar muitas formas de expressão. Temos de ter simbologia musical, temos de ter simbologia informática, temos de ter simbologia matemática, e com essa necessidade foi também preciso implementar mais 2 pontos aqui no sistema Braille, e cada vez mais este é também um sistema utilizado, o sistema de Braille de 8 pontos. No caso da linha Braille que eu aqui tenho, a marca em si é das mais conhecidas, é a Focus 40, produzida por uma empresa americana chamada Freedom Scientific, pelo menos era este o nome original desta empresa. E a sensação que eu tenho ao ter a linha Braille, ao utilizar a linha Braille, é exatamente a mesma sensação que eu tenho ao ler no papel. Estes equipamentos estão desenvolvidos de uma maneira tão especial que proporcionam uma sensação idêntica àquela que nós temos quando pegamos numa folha de papel escrita em Braille e passamos os dedos e lemos, até porque o tamanho das células é exatamente o mesmo do que acontecia no caso de uma célula escrita numa folha em papel. Obviamente que eu aqui não tenho muitas linhas, não tenho muitas linhas seguidas umas às outras, como acontece, por exemplo, numa folha. Tenho uma linha apenas, com 40 caracteres, e ao longo de um ficheiro de texto eu tenho de me deslocar. Para isso, a linha dispõe de teclas próprias. De cada um dos lados da linha eu tenho duas rodinhas, como se fossem aquelas peças que nós encontramos nos ratos do computador, aquelas peças de scroll, onde nós passamos o dedo e rodamos, e passa para a linha superior ou a linha inferior. Tenho também teclas de navegação que me ajudam a controlar o computador através da linha Braille, consoante o leitor de ecrã que eu utilizo, e por cima de cada célula eu tenho 2 botões. Um botão que me possibilita colocar o cursor, quando eu estou a editar ou a ler texto, exatamente no sítio, na célula que eu desejo, e por cima desses mesmos botões, cada um por célula, tenho outros botões que me permitem configurar a linha Braille conforme eu pretendo e conforme o leitor de ecrã que eu estou a utilizar. No caso do NVDA e desta linha Braille, o NVDA é o leitor de ecrã que eu estou a utilizar, e desta linha Braille, que é a Focus 40, nem todas as funcionalidades são disponíveis. Por exemplo, a linha Braille permite que, originalmente, com o leitor de ecrã para o qual ela foi desenvolvida, que foi o JAWS, ela permite-me, por exemplo, fazer uma leitura automática de um documento à velocidade que eu desejo, e a única coisa que eu preciso de fazer é ir passando os dedos sobre a linha e lendo. A própria linha faz-me a mudança dessas mesmas linhas automaticamente à velocidade que eu desejo. Também é possível configurar a firmeza dos pontos, porque consoante os nossos dedos nós temos sensibilidades diferentes, cada pessoa tem a sua própria sensibilidade, umas preferem pontos mais firmes, outras dão-se melhor com os pontos não tão pronunciados, e as linhas Braille são desenvolvidas de uma maneira tão personalizada que permitem configurar todos estes parâmetros para que nós possamos ter uma utilização de acordo com aquilo que nós necessitamos. Se aperceberem, ao longo desta minha apresentação, ou das apresentações que eu faço, normalmente ouvem um pequeno barulho, o barulho que a linha Braille faz, umas são mais silenciosas, outras menos. Esta não é das mais silenciosas, mas também não será daquelas que fazem mais barulho. À medida que eu me vou deslocando sobre o texto para me situar naquilo que eu estou a dizer, a linha Braille vai fazendo algum pequeno barulho, exatamente porque os pontos sobem e descem. E é esse pequeno barulho que acontece e no qual umas são mais silenciosas, outras menos. Também ouvem esse barulho exatamente porque quer o meu suporte de microfone, quer a linha Braille em si, estão colocadas na mesma mesa e isso faz com que seja possível ouvir o barulho da linha Braille. Também, se eu tivesse um papel, se eu estivesse a ler no papel, provavelmente ouviriam o desfolhar, portanto o passar das folhas ou até mesmo o próprio deslizar dos dedos sobre a folha do papel. São ruídos quase inevitáveis, mas no caso da linha Braille é um equipamento que de facto nos proporciona um domínio muito grande ao nível da leitura. Também com as novas funcionalidades que as linhas de Braille têm e nas quais é possível ligarem-se ao computador via Bluetooth, uma das mais interessantes aplicações é com as apresentações PowerPoint. É verdade, uma pessoa cega pode fazer uma apresentação em PowerPoint com a ajuda de uma linha Braille, controlando o computador de um sítio estratégico. Não precisa de estar ao pé do computador. As linhas Braille podem ser conectadas ao computador via Bluetooth ou via USB e assim a pessoa tem uma autonomia muito maior do sistema, pode utilizar o computador totalmente através da linha Braille, dependendo naturalmente do leitor de ecrã que está a utilizar, do controlador e também da linha, obviamente, da linha que está a ser utilizada no momento. A Focus 40, que é a linha que eu disponho aqui no serviço, foi originalmente criada para trabalhar com o leitor de ecrã JAWS, mas o mesmo controlador pode ser instalado também no NVDA e, usando o NVDA, que é o leitor de ecrã gratuito, eu tenho a grande maioria das funções que teria com o JAWS também com a linha Braille. Eu estou a fazer enfim, para quem conhece estes equipamentos e para quem já tem algum domínio destas situações, é uma informação redundante, mas eu falo do Braille e da importância dele porque, de facto, sem o sistema Braille, as pessoas cegas podem considerar-se iliteradas. É pelo menos esta a minha opinião e a opinião de muitas pessoas. Porque um dos maiores problemas que nós, pessoas cegas, temos é o facto de, quando estamos a escrever, damos bastantes erros se não lermos o suficiente. E acontece com qualquer pessoa, mas se nós não soubermos como se escreve uma determinada palavra, como se soletra essa palavra, vamos cometer vários erros. O Braille é indispensável para sabermos exatamente como se soletram as palavras, para fazermos a leitura como ela deve ser feita. Tem sido muito discutida a questão dos leitores de ecrã e fala-se em ler quando se ouve um texto num leitor de ecrã. Mas, de facto, aquilo que está a ser feito não é a leitura, é a audição. Só quando nós tomamos contacto com a mancha gráfica de uma palavra e fazemos o exercício de juntar as letras é que, de facto, estamos a ler. E isso só é possível para uma pessoa cega utilizando o Braille. E não, hoje não tanto com o papel, mas com o Braille digital. E é por isso que, no capítulo das novas tecnologias, desta vez ressaltamos a importância das linhas Braille, indispensáveis, são absolutamente indispensáveis, por exemplo, para um aluno com deficiência visual, porque hoje já não é prático ter os manuais ou os cadernos em Braille escrito em papel. Hoje os ficheiros do Word podem ser lidos em Braille, podem ser convertidos automaticamente em Braille. Aquilo que o aluno está a fazer no computador pode ser automaticamente convertido em Braille e, ao mesmo tempo, consultado pelo professor no ecrã do computador e, assim, a interação torna-se muito, muito mais fácil. Além disso, utilizar uma linha Braille é possível até mesmo com os equipamentos portáteis, como por exemplo um smartphone, um iPad, um tablet Android. Hoje as linhas Braille, o uso das linhas Braille não se limita a estar ligada a um computador, mas também podem ser utilizadas ligadas a dispositivos portáteis. E consoante o tamanho delas, porque existem para vários tamanhos, existem linhas Braille de 14, de... existem até de 4 caracteres, aquelas linhas Braille implementadas nos relógios eletrónicos, mas enfim, cada um utilizará aquelas que mais lhes convier. Existem depois as linhas de 14 caracteres, que podem ser muito facilmente utilizadas com um equipamento portátil como um smartphone. Existem as linhas de 20 caracteres, que permitem uma leitura mais extensa. E existem as linhas de 40 e por aí fora. Portanto, penso que o tamanho máximo será de 80 caracteres, o que para a maior parte dos casos já será mais do que o necessário. Uma linha Braille que nos proporcione uma leitura confortável e suficientemente extensa será uma linha de 40 caracteres que vai acomodar a informação suficiente para fazermos uma leitura suficientemente rápida e termos assim acesso a uma informação em tempo o mais real possível, estejamos na escola a aprender, estejamos a trabalhar profissionalmente. Portanto, agora, o único problema relativamente a esta questão das linhas Braille é que elas ainda não se encontram facilmente disponíveis a um preço acessível. Ultimamente sim, tem havido melhorias neste sentido, estes equipamentos têm descido de preço, até porque são cada vez mais os fabricantes e o tipo de tecnologia implementado nestes equipamentos facilita que eles sejam mais acessíveis em termos de preço, mas ainda não estamos numa condição ideal. Por isso, as linhas Braille não são equipamentos muito baratos, mas para a pessoa com deficiência visual, pelo menos na minha opinião, é um equipamento absolutamente indispensável, seja para o seu percurso escolar, seja na sua vida profissional. Por isso, estes equipamentos, não sendo normalmente a um preço muito acessível à maior parte das bolsas, podem ser adquiridos através de subsídios estatais, das chamadas ajudas técnicas, pedidas quer pela Segurança Social, quer através da Segurança Social, quer através do Instituto de Emprego, e é uma excelente aposta. Provavelmente melhor do que pedir um iPhone, um iPad ou um computador portátil, será mesmo pedir, como ajuda técnica, uma linha Braille. É um equipamento de apoio que faz todo o sentido adquirir e a importância delas é absolutamente essencial. Não seria possível eu estar aqui a fazer este exercício, não é? Se não fosse a linha Braille. À medida que eu estou, de alguma forma, a improvisar aquilo que eu estou a dizer, eu também estou a consultar apontamentos que faço previamente e isso só me é possível através de uma linha Braille. De outra forma, eu teria de estar a ouvir o leitor de ecrã e transmitir ideia por ideia. Com a linha Braille, eu tenho a informação na ponta dos dedos e posso divulgá-la consoante a vou consultando em tempo real. Eu espero que com este, enfim, com este pequeno apontamento, ter sensibilizado mais uma vez as pessoas que ouvem este espaço para o uso do Braille. Ele é prioritário na vida das pessoas com deficiência visual e, mais uma vez, é de estimular o uso deste sistema, especialmente na leitura e na escrita. Até porque nas próprias linhas Braille já existem os chamados blocos de notas e os teclados tipo Perkins, não é? Os teclados como nós costumávamos escrever no passado, desta vez adaptados aos 8 pontos, mas numa linha Braille já temos a leitura e a escrita no mesmo dispositivo, podemos criar os nossos apontamentos, podemos utilizar a linha Braille como processador simples de texto, podemos depois transferir esses textos que escrevemos para o computador, fazer a respectiva formatação e o melhoramento do texto no próprio computador com a ajuda de um editor aperfeiçoado. Enfim, Espero ter sensibilizado as pessoas para a utilização destes equipamentos e, no final deste Visão Inclusiva, deixo aqui um grande abraço. Foi um prazer estar por cá. Até para o mês que vem.